sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 25 de março de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Boa noite, senhores vereadores e vereadora, público que nos assiste pela internet. Em leitura da ata, Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, ata número 1/20 da sessão extraordinária do dia 20 de janeiro de 2020, quarta sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão extraordinária iniciada às 19h06 do dia 20 de janeiro de 2020, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Cleiton Dantas Dias, Seguinho, presidente, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, vice-presidente, Jurandir Humberto Aldo Oliveira, primeiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, segundo secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Assinemar Gonçalves Costa, Nema, Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Domingos de Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado Mundim, Genedi Vicente Benete Ribas, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, e o N. Patrick de Souza. Os vereadores Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Luciano Martins de Araújo e Roberta Brito Fungueto não compareceram à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 27/12/19, foi lida e aprovada sem ressalvas. Ordem do dia. Projetos em primeira, segunda e terceira fase de discussão e votação. Projetos de lei ordinária oriundos do Executivo. O PL 1/20, que revoga e acrescenta dispositivos legais à seção 5. Das gratificações constantes na Lei 143-JP, de 2 de maio de 1991, que institui o regime jurídico único dos servidores públicos de Formosa e da outras providências, foi aprovado em todas as fases por 13 votos favoráveis e 3 ausências, vereadores Joel Trovão, Luciano Martins e Roberta Brito. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, o PL 1/20, que dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos da Câmara Municipal e do subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Formosa, foi aprovado em primeira, segunda e terceira fases por 12 votos favoráveis, um contrário, vereador Wener Patrick, e 3 ausências, vereadores Joel Trovão, Luciano Martins e Roberta Brito. Áudio e vídeo das sessões disponível nas atas eletrônicas 1/20, CD e DVD e no sistema de apoio ao processo legislativo. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 9h59. E para constar, eu, Jurandir Humberto Aldo Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Coloco a ata em discussão. A ata aprovada por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão extraordinária do dia 25/3/2020. Ordem do dia. Matérias do Poder Legislativo, projetos de decretos legislativo, mesa diretora. Senhor presidente, por ordem, e nobres vereadores, faremos a leitura e discussão um por um. Um por um. Então, vou fazer a leitura então, do primeiro decreto, discussão, votação, para depois passar para o outro. Ok. Mesa diretora, projeto de decreto legislativo número 1/20. Reconhece para fins do artigo 65 da Lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do prefeito municipal de Formosa, por meio do decreto número 3445, de 24 de março de 2000.
Em discussão.
Senhor presidente, nobres colegas, eu quero ouvir do presidente, do nosso líder do governo, principalmente a data do dia 31 de dezembro de 2020, porque o motivo desse tão extensa essa, esse decreto.
Pela ordem, senhor presidente. Esse decreto é do legislativo ou do executivo?
É um decreto do legislativo que reconhece o pedido de calamidade pública encaminhado pelo executivo.
Só vou discutir no mérito. Primeira fase, vou fazer discussão.
Senhor. Em discussão.
Bem, senhores, fica aqui, quando o líder do governo, eu sempre anotava e falo no final. É uma opinião do nosso líder, depois ele vai discutir. A minha dúvida é por que até 31 de dezembro de 2020? Nós podíamos fazer por 30, 40 ou 60 dias. Eu não vejo motivo que seja colocado para daqui, quantos meses? Quase 8 meses. E, senhores, calamidade pública.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Tendo em vista que a previsão do Ministério da Saúde é que essa pandemia, em agosto, ela esteja controlada. Né? Vai ter um pico aí em abril e maio, vai se perdurar junho, julho, e agosto já tenha sido onde eles alcançam o controle dessa pandemia.
Isso é os votos da gente que nem chegue até agosto. E, graças a Deus, Formosa não chegou. Mas uma dos artigos fala calamidade pública. Quem aciona, em que situação? O estado de calamidade pública é decretada por governantes em situações reconhecidamente anormais, decorrentes de desastres naturais ou provocados, e que causam danos graves à comunidade, inclusive ameaçando a vida dessa população. É preciso haver pelo menos 2 entre 3 tipos de danos para se caracterizar a calamidade: danos humanos, materiais ou ambientais. Graças a Deus, Formosa não tem nenhum problema desse. Então, hoje, senhores vereadores, eu não vejo nenhum motivo de calamidade pública no município. O prefeito fez todas as prevenções, está fazendo, a comunidade está se preservando, mas a nível, graças a Deus, não chegou esse motivo de calamidade. Então, senhores, da minha parte, eu não vejo motivo disso, e muito menos uma data extensiva igual a esta. Gostaria de ver a opinião de cada colega. É a minha opinião, quero ouvir a opinião dos colegas também.
Só uma parte, rapidamente.
Não, já está. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente
do governo.
Eu não ia nem entrar, que eu não gosto, quando só mesmo de debate no mérito, mas eu tive que tomar ciência na discussão do nobre colega, como quando se fala que não é situação de calamidade pública. Nós temos que dar graças a Deus, nós, formosenses, e muitas outras cidades, que tomaram a precaução que não está tendo a epidemia, pode dizer dessa forma, na nossa cidade. A pandemia está fazendo um estrago aonde não tiveram a responsabilidade, igual fizeram na Itália. A Espanha já está do mesmo jeito. Os Estados Unidos também está acontecendo a mesma coisa e está caminhando para o Reino Unido, só para vocês terem noção. Aí, quando a gente fala que tem que parabenizar não só o governador, mas como o prefeito de ter feito essas medidas, já tem uma semana que ele fez essa medida em Formosa, e o governador no estado. Agora eu falo para você, a pandemia, por exemplo, se chegar se chegar aqui na nossa cidade, é uma situação de saúde pública das mais gravantes que nos últimos tempos essa pandemia. Aí você passa para o outro lado, você encontra, por exemplo, uma situação social que a cidade de Formosa não é diferente. Aí você vem para o outro lado, tem muitas pessoas precisando do poder público. Como que não é uma situação de calamidade pública? Eu queria que não estivesse essa situação aqui em Formosa, no estado de Goiás e nem no país. Eu não quero aqui... Eu não estou nem, vocês têm noção, eu retirei meu irmão e a minha irmã daqui e meus meninos, precavendo mesmo, medo. Isso é precavendo e medo, que essa situação, que se chegar a acontecer, por exemplo, as pessoas menos favorecidas não vão ter as mesmas condições de tratar igual os milionários vão ter condições de tratar, não, gente. Só para vocês terem noção. Você já pensou em essa situação chegar? Olha, para vocês terem noção, Formosa, não vou falar Formosa, não, mas você vai lá, eu tive a semana passada em Goiânia, estava paralisada Goiânia. Para vocês terem noção, até aquelas pessoas que menos ficam com medo, as pessoas estão com medo, rapaz, dessa situação, do que está vendo lá na Itália. A Itália teve só 2 dias de recessão de morte, ontem começou a superar os outros os dias. Então, quer dizer, eu não quero aqui, eu não estou olhando aqui situação de prefeito, não, e nem de liderança do prefeito nessa casa, não. Eu estou olhando na situação num todos. Nós temos um presidente da República que falou umas asneiras aí esses 2 dias, que os próprios aliados estão dando a resposta para ele. Então, o que eu falo para vocês, que eu nem queria debater esse assunto nesse momento, mas é sim situação de calamidade pública, com certeza. Vocês podem olhar aqui a casa, onde eu parabenizo o presidente, que tomou a mesma atitude. Se eu estivesse aqui, eu tenho certeza que os demais vereadores estivessem aqui, estavam fazendo essa mesma situação. Ele não está pensando só nele, não. Tem 16 vereadores, uma vereadora, e todos os funcionários efetivos e comissionados dessa casa. Essa situação não é brincadeira, não, gente. O Brasil, igual muitos falam, não está preparado para isso. Mas o brasileiro é solidário um com o outro. Não é igual lá, não. Às vezes pensa porque tem muito dinheiro e não vai morrer. É o que está acontecendo. Então, nós temos que precaver, nós que somos de classe, pode dizer, baixa. Eu não falo alguns que têm a situação melhor, mas se você olhar no todo em Formosa, 50%, 60% é de classe baixa. E essa situação vai agravar quem? Aí depois que acontecer, não, vamos correr lá para a Câmara, que nós temos um projeto de urgência lá, porque o trem agora acabou. Então, eu quero aqui, gente, com vocês, 16 vereadores e vereadora, é ser solidário com o povo de Formosa nesse momento. Não vou falar do Estado, porque cada um tem que ter a sua situação. Nós temos que ser solidários com o nosso povo. Eu não penso nem... se depender de eu ter que fazer tumulto, alguma coisa para mim filiar ou alguma coisa, eu mesmo estou precavendo a situação de saúde da minha família. E da mesma forma, se for pela a sociedade formosense, eu coloco a minha pessoa em risco, mas para fazer o melhor para o que eles confiou na gente. Então, eu peço para vocês, é só isso. Vamos largar a política do lado nesse momento, que esse momento... eu vou te dizer que um dos mais prejudicados, se fosse para o lado financeiro aqui hoje, dos vereadores, é o vereador Luciano. Olha a situação que hoje vive o nosso país, os comerciantes. Mas tem muitos aí que já foi... na televisão, já foi no rádio, falou, foi a melhor forma que aconteceu. Vamos ter barco forte, vamos ter, mas nós vamos sair dessa. Porque a previsão é para agosto sair, e se não sair, agora nós temos que sair daqui 15 dias, 10 dias, 20 dias, um mês, eu acho que se nós saísse, era a melhor coisa que ia acontecer para nós. Mas nós temos que precaver que o tempo é às vezes inimigo da perfeição. Sabe lá o que, que nós o prefeito municipal tem para frente depois que essa epidemia, vamos supor, a pandemia acabar? Mas tem os rastros que ficou para trás.
E graças a Deus, nós temos que rezar que até agora, só se tiver um responsável de não apontar o dedo e falar assim, ó, tem um em Formosa e está escondendo.
Uma
isso
parte,
eu não
vereador.
Quero saber disso.
Uma parte?
Sim, uma parte, vereador.
A minha grande preocupação é que 30% da população de Formosa trabalha em Brasília ou vai em Brasília todo dia. E Brasília é o estado do terceiro maior estado de casos de epidemia. Então, minha grande preocupação é essa.
Mas não está trabalhando. Está parado.
Não, mas...
Graças a Deus
está parado. Agora é que parou, vereador. Sim. Parou há pouco tempo, já há pouco tempo, com o risco do coronavírus. O pessoal está vindo e voltando. Parou hoje, se não me engano, foi ontem. Né? O pessoal continuava indo e voltando em Brasília. Então, eu garanto para o senhor que 30% da população formosense vai a Brasília todo dia e volta. É isso que eu estou falando para o senhor. Minha preocupação é essa. Brasília hoje é o terceiro maior estado em caso do coronavírus. Essa é a minha grande preocupação.
E o senhor tem noção que o governador também tomou a mesma medida. E olha que ele tomou, mas esperou, porque os primeiros a acontecer no país foi em Brasília. Mas se ele não toma essa situação...
Por parte, o mundiense também. Brasília fez as mesmas atitudes daqui do governo, mas não tomou a calamidade pública, que tem os problemas.
Mas o governador do Distrito Federal só fechou e tomou as devidas providências depois que já estava uma situação maior. Aí, quando ele tomou, aí deu certo. Agora, você quer comparar? Não vou nem comparar. O Estado de Goiás, o Distrito Federal, ele é gerenciado pela União. Não é a mesma participação do Estado e do município, não é a mesma do Distrito Federal, não. Toda a gestão do Distrito Federal é gerenciada pela União. Os recursos são muito maiores. São muito maiores. Então, aqui eu quero falar para os senhores, igual o vereador Joel falou, que tem muita gente daqui, tem conhecido. Eu tenho sobrinha lá em Brasília, que está indo e voltando. Olha a situação. Eu estou com a mãe dele lá. É só vocês verem a situação que está. É muito apegado com os filhos. Vocês têm noção? Eu tenho uma sobrinha que é enfermeira. Igual a Roberta também. Tem um esposo que é médico, e ela também é da mesma situação. Então, eu falo para você, eu sei que ela é enfermeira, mas olha a situação hoje. Já pensou se ela estivesse no meio, mas acaba atendendo de alguma forma alguma pessoa? Então, esse é meu posicionamento, gente. É política. Política não se faz dessa forma, não. Política tem que deixar a hora acontecer. Cada hora tem a hora do vereador, do prefeito, do governador, do presidente da República. Nós não podemos ser mais um presidente da República, né, que está nessa arneira, falando o que ele está falando, não. Nós temos é que pensar positivo. Eu acho que a Câmara de Vereadores já deu um passo. Eu vi vocês no grupo fazendo de alguma forma, de alguma situação para ajudar o próximo. Eu parabenizo vocês. Você entendeu? De longe eu estou acompanhando, mas aqui... O momento nosso hoje é... Não adianta pensar, não. A situação é feia. Sim, vereador.
Eu queria até aproveitar a deixa do líder do governo. Nós tínhamos um país que ia crescer mais de 1% ao ano. Pelo coronavírus aí, nós já vimos que é menos 1%, né? Ou menos. O problema que eu vejo dessa doença hoje não é o que está acontecendo agora, que agora, como diz, falta... Muitas coisas dentro do nosso município faltam, nós temos município pobre, todo mundo sabe disso. Não adianta falar que é um município. Comparar com Brasília, nunca. A renda per capita de Brasília é a maior do Brasil. Então, vai comparar com uma cidade igual a Formosa, que se considera uma cidade pobre. O entorno, o governo do Estado fez a posição dele, fechou os comércios. Hoje, saiu lá no DFTV, 5 mil garçom, auxiliar, foram mandados embora. Esses 5 mil, sabe de onde é que é, gente? É do entorno. São funcionários que trabalham no entorno e vai. E o grande risco de lá. Eu tiro pela minha família. Minha filha estava viajando, chegou de lua de mel, está de quarentena no apartamento, não sai nem o marido. Roberta conhece, o meu filho formou, trabalha no Hospital 8 Sobradinho. Já deu o segundo caso lá em Sobradinho de coronavírus. Eu estou ficando na fazenda com a minha esposa, meu filho está na minha casa, só ele. Justamente para poder evitar, porque ele é médico, o grande risco para mim, né? Porque eu já estou quase na idade de risco também, e estou beirando, porque eu tenho 59, isso quer dizer 60 acima, né? Mas o risco é grande. Então, eu acho o seguinte, lei não foi feita para pegar o trem pegando fogo, foi para deixar do fogo acender. Então, a gente está prevenindo uma coisa que possa acontecer no município. Eu sei, muita gente vai quebrar. Eu tenho meus próprios genros que mexem com caminhão, os caminhões estão tudo parados. Não tem como transportar, não tem como descarregar. Gente, a coisa não é brincadeira. A gente reza, igual a Roberta falou aí, que pode ir até agosto. Eles acham que pode ir até agosto. Primeiro disse que era 3 meses, 9 anos. Depois passou para 180, ninguém sabe. Então a gente dá um tiro no escuro. É um risco. No dia de amanhã, eu não estou aqui para fazer política, eu estou aqui para defender a minha cidade. Porque a doença veio dos ricos, vamos falar logo a verdade. E quem paga é os pobres. Porque o pobre não tem condição de tratar. O SUS não tem condição de bancar o coronavírus do povo mais pobre. Então eu acho que é o seguinte... Outra coisa, as arrecadação, FPM, Fundo de Participação dos Municípios, vai despencar, não é aqui em Formosa, não. É no Brasil inteiro. E isso vai virar o quê? Calamidade, porque a prefeitura não vai ter dinheiro para pagar funcionário, vamos correr esse risco. Entendeu? O empregador não vai ter dinheiro para pagar o restaurante. A nosso amigo Rui Bittar, um cara que é como se fosse meu irmão, amigo seu, hein? Ele teve que fechar o restaurante e o salão de festa dele. Como é que ele vai pagar os empregados dele no final do mês? Ele vai tirar da onde? Quem vai pagar para ele? Entendeu? Um exemplo que eu estou dando. O cara mexe com um salão de festa e mexe com dois restaurantes. Tem que fechar os dois restaurantes e o salão de festa dele. Como é que ele vai fazer? E assim tem milhões de gente. Um vendedor de salgado, um botequim. Estava lá com um vizinho meu lá de fazenda mesmo. A mulher tem um boteco na Califórnia. Vende uma coxinha, tem uma mesinha de sinuca. A polícia foi lá e fechou. Falou, Eduardo, como é que eu vou pagar minha conta de luz? Só os dois freezer que eu tenho aqui é R$3.000 que eu pago por mês. Quem vai me pagar essa conta? Então, é preocupante. E o município nosso, como é pobre, eu acho que a gente tem que botar a mão na consciência e não pensar, ah, não, vou esperar a bomba estourar para poder fazer. Não, isso não funciona. Isso aí não é... Para o pobre, a gente sabe como é que funciona. Você vai nos distritos, já tem gente passando necessidade. Eu sei disso. Nosso amigo vereador do Bezerra está aqui, sabe disso. Netinho, que não está aqui, sabe disso. Você vai nos bairros pobres, já tem gente passando fome, já tem gente que tem 15 dias que não tem emprego. Até para poder, de pedreiro, auxiliar de servente, não tem emprego, porque não pode trabalhar auxiliar de servente. Ainda para complicar, ainda vem a chuva, e que é bom a chuva, mas não tem como trabalhar. Como é que faz? Eu escuto isso todo dia, porque eu convivo com esse povo mais humilde e muitos de vocês. Então, eu só penso o seguinte, é hora de seriedade. É hora, cada um, claro que ninguém pensa igual, e ninguém vai ter o mesmo pensamento. Mas nós temos que pensar o seguinte, primeiro a nossa cidade, depois as outras, cada um que se vira para as dele. Nós temos que preocupar com a nossa, nós estamos aqui é para isso. E o povo mais humilde é que sofre com isso. Muito obrigado.
Muito obrigado pela parte, todo colega vereador. Só para você ter noção, cidade igual Catalão, Rio Verde, Goiânia, Aparecida, Goianésia, Trindade e outras cidades, tudo da mesma forma, decretando calamidade pública. Isso nós não podemos pensar lá no futuro, a calamidade chegar lá, não. Nós temos que antecipar as coisas. Nós temos que antecipar. Você já pensou? Chega lá para depois acontecer o pior. Nós não podemos fazer isso, não. Então, eu peço aí para vocês, o nobre colega Genedir, a gente pode citar ele como da saúde pública, ele sabe o caos que está hoje já. Isso é porque não tem nenhuma situação na cidade de Formosa. Você chega nas farmácias ou algum lugar que vende algum conteúdo de saúde pública, não está tendo. O desespero da população é enorme. Então, eu peço ao nobre colega vereadores que o debate é só lutar. Isso não tem problema nenhum que é só lutar, e nós estamos aqui para isso, porque nós temos responsabilidade. Aqui eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores, que está quase todos os vereadores aqui hoje, em sessão do vereador Netinho, que está na zona rural, e o Nema também, que está na zona rural, acabou de ligar aqui, que está com o carro atolado. Mas todo mundo foi solidário para vir aqui hoje votar. Da forma que ia votar, eu não sei o voto, mas eu tenho certeza que é realmente para nós consolidar esses dois decretos, o da Câmara e também do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, rapidamente, quero lembrar aqui que os vereadores veio de máscara e tirou a máscara para falar no microfone. O senhor está correndo risco. Tem que pôr a máscara. Tá? Senhor presidente, lembrando bem aqui, o projeto onde a gente discute a situação de calamidade pública na cidade de Formosa, infelizmente, eu quero dizer para vocês que em agosto, essa pandemia, ela já expandiu. E vai ter caso, vocês podem ter certeza que vai ter caso na nossa cidade, ela não vai parar por aí, certo? Infelizmente, é complicada a situação. Mas o meu pensamento hoje, eu vejo a situação, igual o Eduardinho estava falando, das pessoas autônomas, das pessoas que trabalham ali para defender o seu pão de cada dia para o filho e também para a esposa e, às vezes, até o remédio para a mãe que não tem condição. Por eu ser da periferia, de família muito pobre, eu quero aqui defender essa tese de falar na situação da fome, porque a pior situação é a fome. E em Formosa já chegou, a gente vê vários vereadores, igual o Enio Patrick, entregando a Roberta Brito, o Truvão, o Gené de Ribas aí com a campanha, entregando juntamente com os amigos dele, certo? E outros aqui, cada um está fazendo seu trabalho individual e está chegando nas pessoas, porque as pessoas estão ligando para nós. Hoje, até em questionamento na rádio, o locutor me perguntou se cada vereador podia doar R$1.000. Eu vejo aqui que cada um de vocês estão fazendo muito mais do que isso. Observando bem, a gente vê aí nas redes sociais, igual o vereador Wena, mesmo o trabalho que ele está fazendo, a gente tem que tirar o chapéu e parabenizar. O vereador, todos os vereadores aqui estão fazendo, porque todos têm algum afiliado, alguma pessoa que liga pedindo alguma coisa. Então, hoje, o principal objetivo nosso é tentar suprir esses problemas. Nós temos um hospital muito grande na cidade de Formosa, mas, infelizmente, não tem como acomodar todos que chegam ali para fazer um exame. Os hospitais particulares na nossa cidade também, a estrutura, a gente vê que é uma estrutura que não é tamanha, não é grande. Infelizmente, lá em São Paulo, em outros estados, já está adquirindo ali, ele já está colocando, fazendo ali, tipo, os hospital móvel, levando para os estádios de futebol e até ganhando alguns hotéis também para ser leito de hospitais, onde está sendo prestado o atendimento médico dessas pessoas que estão com sintomas aí, né, de coronavírus. E a nossa obrigação hoje também é de nós se preocupar com essa situação, observando o ginásio de esporte que foi reformado e outros ginásios que a gente tem na nossa cidade também. Eu acho que já é o caso de nós pegar esses ginásios aí, certo? E tentar fazer, né, senhor presidente, aí para acompanhar essas pessoas que hoje é eles, amanhã poderá ser até nós. Hoje nós estamos aqui juntos, né? Infelizmente nós estamos aglomerando aqui, nós temos aqui em média de 12, 13 vereadores, nós não sabemos se eu tenho, se fulano tem, porque a semana passada eu estava em hospitais em Brasília, até na segunda-feira passada eu estava em hospital também, sem máscara, sem nada. Agora, hoje, nós temos que preocupar, o prefeito realmente está fazendo o trabalho dele certo, o governador tira o chapéu para ele ontem, não votei nele, mas tem que parabenizá-lo pela atitude dele e também pela preocupação com o goiano, não só com o goiano, mas quem mora no estado de Goiás, e ele peitou, certo? Ali que é um governador, ele peitou o presidente da República que falou umas palavras que não tinha nada a ver, você entendeu? Com o propósito da matéria que ele estava falando. Infelizmente, ele chamou o povo de preguiçoso e queria que o povo voltasse a trabalhar, certo? Mas o governador viu a situação e peitou, e o decreto que ele estabeleceu dentro do estado de Goiás vai continuar. Ele hoje, no seu pronunciamento nas rádios, na televisão, ele falou, na internet também está aí, nas redes sociais, jogando aí, e eu quero parabenizar o governador, que eu não tinha uma simpatia por ele, agora a partir de hoje eu já tenho uma simpatia por ele, pelo o que ele falou ontem, certo? Ele rompeu com o presidente da República, está trabalhando em prol do povo do estado de Goiás, do nosso Brasil, certo? Ele não está ligando para presidente. Se presidente quiser, que morra para lá. Ele vai cuidar do povo do estado dele, que elegeu ele. E por isso nós temos que parabenizar. E aqui também tiro o chapéu também para o presidente hoje, o presidente Seguinho, porque fez essa reunião, ia ser uma reunião secreta. Ele pegou, acatou a todos os pares dessa casa, fez essa reunião, nós estamos aqui, vamos resolver a situação, vamos mandar pouco, vamos, mas nós estamos fazendo o nosso papel. Sei que cada um faz o seu trabalho individual e é isso aí que nós temos que fazer. É votar aqui, ajudar o prefeito, ajudar o governador, certo? E ajudar o povo, porque o presidente não está nem aí para ninguém. Ele quer é que o povo morre. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Com a palavra o vereador Jandir de Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, vereadora, na realidade a gente já tem um estado de calamidade instalado. Se tudo que nós estamos vivendo se apagasse nesse momento, se resolvesse nesse momento, a calamidade ela já está instalada e os efeitos dessa calamidade, pelo que se temos até agora, ele ainda vai se prolongar aí por dias à frente. Seja pelo resultado efetivo dos efeitos do Covid-19, que é o novo coronavírus, considerando até que temos já hoje alguma divergência entre autoridades, tanto política quanto autoridades até da própria saúde, sobre os efeitos do coronavírus, considerando aí de forma real a sua letalidade, que em termos percentuais, a sua letalidade ela não é tão expressiva até comparativamente com outras doenças, com outras viroses, né? Esperamos até que não seja, né? Mas o que se toma de precaução e providências é não pagar para ver. Independente desse resultado, a calamidade ela já é instalada pelos efeitos na economia que nós temos até agora. Empresas fechadas, economia parada, recursos escassos, parados. Agora, pensemos esses dois efeitos somados. A calamidade ela já está instalada e tende a se agravar muito mais. Vereador Mundim citou aqui, nosso líder de governo, um exemplo aqui de pessoa diretamente afetada, nosso vereador Luciano, que é um empresário, que faz a economia do nosso município girar, fluir, e os efeitos ele vai sentir na pele. Tenho eu uma empresa que são 30 funcionários diretos, 30 famílias, que dia 5 eu não terei recursos para pagar o salário. A calamidade está instalada.
Só uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Eu esqueci até de citar a Vossa Excelência também, que está sofrendo essa mesma situação hoje do nosso colega vereador Luciano, também um empresário que hoje tem várias pessoas que dependem realmente do trabalho da sua empresa. Então, quer dizer, e só para você ter noção, o próprio Senado, a pedido do presidente da República, ele pediu situação de calamidade pública. Isso o presidente da República. Aí você analisa o município igual a Formosa. Foi aprovado pelo Senado, que reconhece o estado de calamidade pública. E não adianta, gente, em todo o país pode se dizer que é de estado de calamidade pública. A cidade que, se não quiser adequar, aí vai pagar para ver, igual o senhor acabou de falar, vai pagar para ver. Muito obrigado pela parte.
Isso. Então, assim, a gente já enxerga essa calamidade. Até porque o poder público parou a arrecadação, IPTU, né, ITBI, parou. Então, a prefeitura ela não vai ter dinheiro para pagar os funcionários.
O IPTU tá
pode
aberto.
Até ter o dinheiro, mas em função da queda na arrecadação, no mínimo, ele vai extrapolar o índice de responsabilidade fiscal, porque vai ter uma arrecadação menor e a folha vai ser igual. Então, esse índice, inevitavelmente, ele já vai estar estourado. Então, que seja pelos efeitos do coronavírus, que hoje a gente já tem, vê autoridades se divergindo nos seus efeitos reais, letais, e peçamos a Deus que realmente não alcance essa letalidade que todo o aparato prevê e está se preparando para isso, Mas independente desse resultado direto do coronavírus, a gente tem o efeito da economia, que vai trazer muitas outras consequências, quiçá de suicídios, de invasões de supermercado, de pessoas partindo para outras situações que levam, sim, a uma calamidade. O prazo aí a gente há de considerar, vereador Genedi, 31 de dezembro, eu acho até que o efeito dessa calamidade ela vai se propagar ainda mais, até que se restabeleça uma normalidade, né? Agora, eu não quero, assim, imaginar que a gente está aqui nessa discussão e possa alguém, até o nosso prefeito, que eu tenho, assim, confiança, que ele vai usar de uma situação dessa para outros fins, para benefício próprio. Não vem na minha cabeça essa situação. É a preocupação é com a nossa população mesmo. A oportunidade e a possibilidade e a condição até de aquisição de cestas básicas para atender as pessoas. Pensa nos ambulantes que vendem a sua mercadoria de manhã para comer à noite e que nós não estamos tendo transfeira. Quantos churrasquinhos que tem ali que vende o seu churrasquinho para comprar a carne de hoje, para comprar a carne de amanhã, para tirar um percentual e sustentar a sua família? Não está tendo. Não tem freguês, não tem cliente. Então, nós já estamos, na minha visão, muito clara, em estado de calamidade. É a minha visão nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Em votação.
Para o projeto de decreto legislativo número 1/20, que reconhece para fins do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do prefeito municipal de Formosa, por meio do decreto número 3445, de 24 de março de 2020, em sua primeira fase de discussão, como voto vereador líder de governo Mundim.
Voto sim.
Vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Genedi.
Da maneira que está o projeto, voto não.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Eduardim.
Voto sim.
Vereador Wenner. Em primeira fase, não. Vereadora Roberta.
Não.
Vereador Joel Trovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Luciano Martins.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Voto sim.
Miro Bike.
Voto sim.
Domingos.
Em primeira fase, não.
Vereador Jurandir, voto sim.
Projeto aprovado por 9 sim e 4 não. E duas ausências. Leitura e discussão do projeto.
Em continuidade, a leitura da pauta, o projeto de, também da mesa diretora, o projeto de decreto legislativo número 2/20, que dispõe sobre a suspensão das atividades da Câmara em razão da disseminação do novo coronavírus, COVID-19, e da decretação do estado de calamidade pública no município de Formosa.
Em discussão. Em votação.
Mas o cara não pode ter férias, como é que faz? Não pode sair de casa?
Em votação.
É, projeto de decreto legislativo número 2/20, da mesa diretora, em votação. Como vota o vereador Miro?
Voto sim.
Vereador Jurandir, voto sim. Vereador Eduardinho?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Genedi?
Voto sim.
Domingos?
Sim.
Mundim?
Voto sim.
Professor Rafael?
Voto sim.
Bruno Araújo?
Sim.
Luciano Martins?
Voto sim.
Carlinho da Vila?
Voto sim.
Joel Trovão?
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito?
Do jeito que está aqui, até 30 do 4, voto não.
Vereador Wener Patrick?
Não.
Projeto aprovado por 10 sim, 2 não e 12 ausências. Encerrando a primeira fase, 5 minutos. Iniciar a segunda sessão.
Faz emenda para 15. Isso, deixa, o professor já reclamou, 30 dias, não está fazendo nada, vamos tirar férias, não, deixa 15 dias, caso necessite.
É 15 dias, está mudando aqui, ó.
É 15, podendo.
Não, vamos fazer emenda agora. Só pode fazer na segunda votação.
Deixo podendo antecipar, se for necessário. A Câmara é convocada a qualquer momento que for necessário.
Mas para que vota, então? Tem que todo mundo votar?
É agora, vai votar a emenda agora. Né? 15 dias.
Podendo ser prorrogado, mas...
É, podendo, só.
Se não falar 30 dias, não estão fazendo porcaria nenhuma.
Isso aí é falta de dia, não dialoga, não chama os vereadores de oposição, não chama a oposição para conversar, para falar o que vai ser feito, qual é o projeto que tem. Nada. Quer passar o rolo e levar, então leva.
Vamos fazer a emenda para 60 dias? Vamos fazer a emenda para 60 dias?
De quê?
Do decreto?
Qual decreto?
Do prefeito. Não, mas um dia.
Até dia 31 de dezembro. Aqui, ó.
Começa a sessão?
Boa noite, pessoal. Vamos começar a segunda fase de votação agora. Nós vamos nos manifestar na segunda fase contra o projeto de calamidade, se não existir o filho da parte.
Está aí fazendo já.
Presidente, pela ordem, por que você não tira esse projeto e segue o decreto do Estado? Para não causar desgaste para essa casa? O projeto dos tri... É, exatamente. Vai ser colocada a emenda, né?
Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias da ordem do dia. Segunda e terceira fase. Pode ser?
Pode. Senhor presidente, demais pares vereadores, tendo sido então reaberta a nossa sessão, em sua segunda fase, sendo também válido para a terceira fase de discussão e votação, passamos à leitura da pauta da sessão extraordinária do dia 25/3/2020. Ordem do dia, matérias do Poder Legislativo, projetos de decreto legislativo, mesa diretora, projeto de decreto legislativo número 1/20, que reconhece para fins do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Prefeito Municipal de Formosa, por meio do decreto número 3445, de 24 de março de 2020.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o líder do governo Mundinho.
Mais uma vez, só para lembrar que já foi bem discutido em primeira fase, só para vocês terem noção, o Senado aprovou o pedido de reconhecimento de calamidade pública enviado pelo governo federal diante da pandemia do coronavírus. O decreto entra em vigor a partir dessa sexta-feira, que foi dia 20. Oficial da União e ato normativo do Congresso Nacional, tendo sido promulgado pelo Antônio Anastasia, presidente em exercício do Senado, só para vocês terem noção, e várias outras cidades. Mas só falo para vocês que é igual o nosso vereador Jurandir acabou de citar. Nós já estamos na situação de calamidade pública. Então, peço aí aos nobres colegas vereadores que votem nesse decreto, porque eu tenho certeza que vai ser a solução para o município de Formosa. E quero aqui, nesse momento, senhores e nobres colegas vereadores, eu vou... Só de tipo de... Às vezes, tem hora que nós, vereadores, também ficamos indignados com certa reportagem de alguns... às vezes jornalista. Se você ver a matéria que acabou de fazer hoje aí, é de uma forma maldosa. Eu vou até puxar o texto aqui, eu vou deixar em debate e vou puxar o texto para mim fazer a minha indagação. Muito obrigado por enquanto, vereador.
Em discussão, com a palavra, vereador Wayne Patrick.
Senhor presidente, demais pares, em primeiro lugar aqui, eu quero agradecer, uma das pessoas que eu quero agradecer por Formosa não ter sido tão atingida e todo o entorno, e eu acho que passou um pouco em branco aqui, pouca gente falou, mas o melhor trabalho feito foi o do Ibanez. Porque o trabalho que o Ibanez fez em Brasília, ele acabou nos protegendo, E é um trabalho reconhecido no mundo todo, né? A forma que ele está lidando com o coronavírus. Deixar aqui meu reconhecimento ao governador Ibanez. Quero dizer a Vossa Senhoria, passar aqui um diagnóstico do que a gente está vendo na rua nesses dias de coronavírus. Tenho certeza, creio que todos os vereadores também estão desenvolvendo algum trabalho, mas a gente hoje se encontra em algumas situações precárias, né, como a dos moradores de rua. A Casa Pop não está atendendo morador de rua para dormir. Toda a vida teve isso, desde a época de lá, de Tião, existe. E toda a vida houve, em todos os governos. Esse governo agora aboliu o pouso lá da casa de passagem. Não adianta me desmentir, porque eu gravei a coordenadora falando comigo. Eu tenho a gravação do vídeo, né? A gente fez lá. Hã? Não pode dormir nessa época. Então, aí a gente está fazendo, todo mundo está acompanhando, algumas pessoas ajudando. Eu sei que todo mundo aqui também está fazendo uma ação, né? não sou só eu, mas a gente tem feito esse trabalho com eles. Não vou entrar em méritos do trabalho que está sendo feito, mas dizer que o município de Formosa não está dando condições para a população de rua dormir, local para dormir, como toda a vida houve. Aí eu conversei com a coordenadora e ela está cheia de razão. Diz que não está, por quê? Porque eles não têm uma segurança, porque pode ter coronavírus, não tem, falta isso, aquilo outro. Ela está certinha. O problema não é dela, ela está certa. Fazendo o papel dela lá, ela faz um almoço, café da manhã, os que vão lá almoçam, tomam café da manhã. Mas dormir, infelizmente, até o último contato que eu tive com eles, não está tendo. Isso aqui eu estou falando para vocês e tenho filmado. Eu não tenho precisão de não falar a verdade. Outra questão. A questão da fome que está acontecendo na cidade e da ação da prefeitura a nível de prevenção e de ajuda com fome, de fome e de várias coisas dessa forma aí que não está havendo. Aí o que, que eu falo para vocês nesse sentido? É que, por exemplo, Formosa tinha que ter, desde o primeiro dia que o... Que eu vou falar, professor Rafael, viu? Eu vou falar, a palavra está comigo e eu quero que vocês me deixem falar.
Ordem.
É só uma questão, é o seguinte, nós podíamos voltar primeiro para a discussão do projeto. Eu acho que é a discussão do projeto.
Eu estou falando para falar como é que eu vou me posicionar no prefeito.
É só a minha intervenção, é só para isso, para entender assim, aonde o senhor quer chegar.
Eu quero chegar no projeto.
Eu quero chegar no projeto. Desculpa interromper.
Quero chegar no projeto, eu também não vou falar uma vez, cada um tem uma posição formada, eu só vou colocar minha posição aqui para a gente ser claro, respeito a posição de todos vocês. Quanto à questão de moradores de rua e da dificuldade que a população está passando, que eu já vi aqui que tem grupos de empresários, Genedi, outras pessoas, muita gente ajudando, está certo. Mas, por exemplo, a prefeitura tinha que ter feito pelo menos 8 pontos aqui na cidade, com tenda, com informação, com gente. Ah, precisa de ter calamidade pública para fazer? Não precisa, eles fizeram no carnaval, fizeram no festival gastronômico, montaram uma mega de uma estrutura. Não tem dificuldade, eu não estou falando contra o carnaval nem nada, eu estou falando que dá para fazer. Ele não faz porque não tem interesse de fazer. O interesse é zero da prefeitura de fazer e de cuidar do povo, infelizmente. Fica esperando ter uma oportunidade dessa aí, que vai ter agora. Então, assim, o trabalho até agora, ele está sendo feito de uma forma insatisfatória. Não está sendo a população não está satisfeita com o trabalho que está sendo realizado pelo poder público na condução disso aqui, da pandemia, nem de saúde, né? A gente, inclusive, já teve que levar pessoas lá e tudo, posto de saúde, alguns não sabiam o que tinha que fazer, enfim, é um trabalho nosso que todo mundo tem que fazer, nós ajudamos também nessa articulação para as coisas andarem melhor, que não estava bem feito. Quanto à questão do mérito específico, senhor presidente, da questão do pedido aí do prefeito, eu me sentiria à vontade de votar a favor em duas situações. A primeira é que tivesse um prazo reduzido que não fosse 31 de dezembro. Já que nós não estamos efetivamente naquele estado de desgraça que da Espanha e da Itália, eu acho que poderia se passar para 3 meses. Um ponto. O segundo ponto apresentação do prefeito aqui nessa sessão tinha que ser feita. De um plano, mais ou menos, de trabalho. O que ele vai fazer? Ele vai usar, por exemplo, porque com esse plano aqui, nós vamos liberar a responsabilidade fiscal para o prefeito. Ou seja, ele não poderá ser condenado em caso de ter mais funcionário ou de aumentar os gastos. Ótimo. Em caso de calamidade, que seja. Né? Mas, assim, o que, que ele vai fazer quanto a isso? Quanto a autonomia financeira que ele vai ter, quais vai ser os gastos dele na área social? Quais vai ser os gastos dele na saúde? Porque ele sabe quanto que ele tem em caixa. Ele sabe. Além disso, nos falta o diálogo do governo com a oposição. Não passa informação, a estratégia dele é não passar informação, é não atender, e é deixar o pau torar e fazer do jeito que eles querem. Né? Num estado de calamidade, isso não pode ser possível. Por quê? Como é que você tem aí toda a autonomia de um estado de calamidade instaurado, né? E vai continuar tratando os fiscalizadores como está tratando no dia de hoje? Né? Então, assim, eu vejo algumas coisas que faltam ao governo municipal conceber ainda para poder ter esse direito de ter esse estado de calamidade. Inclusive, a própria calamidade é instaurada de forma efetiva, porque essa calamidade está aqui, está um pouquinho pior do que já é. Que as pessoas passando fome, morrendo sem UTI, na porta do hospital, isso aí a gente tem há muitos anos. Não foi hoje que foi instaurado. Então, nesse sentido, esse é o meu posicionamento, e espero um posicionamento, se tiver um posicionamento oficial sobre os nossos questionamentos aqui, eu votaria a favor. Mas como o governo não precisa do voto da gente, né? Tem votos suficientes, paciência. Respeito, inclusive, a posição do prefeito e dos vereadores da base, mas eu não me sinto à vontade de aprovar dessa forma. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, nobres vereadores, escutei os nobres colegas, né, falando sobre a calamidade pública que tem que ser aprovada. Resumidamente, calamidade pública é o quê? É a consequência mais relativa, né, que o governo faz em épocas de crises, como uma pandemia que se alastra, né, para o descumprimento da meta fiscal. Com isso, ele pode gastar mais dinheiro nos recursos para medidas a serem tomadas no combate, no caso aqui a gente está falando do coronavírus, né? Podia ser desastres ambientais, enfim. Mas aqui a gente está falando no combate ao coronavírus. Eu sinto falta, senhor presidente, que o prefeito tivesse mandado para a gente um plano de ação, porque eu creio que quando ele pede essa calamidade pública para se investir mais aí no combate ao coronavírus, ele já deve ter esse plano de ação para saber onde vai investir. A gente vai estruturar melhor o HMF, estruturar ali a equipe da saúde, né, que eles são os nossos soldados ali de frente, tendo em vista que muitos têm reclamado que às vezes está trabalhando até sem luva. Ele vai estruturar a UPA, ele vai fazer um hospital de campanha, ou pelo menos ter a estrutura, se precisar, a gente tem o dinheiro, tem a estrutura, já sabe como que vai ser organizada para estruturar esse hospital de campanha, para acolher mais pessoas, né, que venham ser infectadas. A gente torce para que isso não ocorra. Porque eu não vejo essa movimentação de estruturação dentro da saúde. Se está acontecendo, essa casa está inerte em relação a qualquer ação que esteja acontecendo nessa estruturação na saúde. Então, como que eu, aqui agora, eu não estou falando como vereadora, eu estou falando como profissional da saúde, como enfermeira, que estou atenta aí 24 horas no que acontece. Meu esposo trabalha no GDF, o hospital dele já fez até uma ala só para pessoas com coronavírus. Então, assim, a gente vê o sistema se estruturando. E aqui eu não vejo essa estruturação, o sistema está o mesmo, o HMF está o mesmo, eu não vejo uma melhora de estrutura, eu não vejo uma melhora de estrutura na UPA, nas UBS, eu não vejo essa preocupação de possivelmente ter que montar um hospital de campanha, vendo que a gente tem a nossa saúde pública aqui, infelizmente, ainda é precária. Então, assim, a minha preocupação é essa. Ele manda esse projeto de calamidade pública, beleza, mas qual é o plano? Como que vai ser usado esse gasto que a gente está permitindo ele usar, a gastar
uma
mais?
Uma parte, vereador.
Sim.
Lembrando os novos vereadores, que a última vez que nós votamos um projeto similar a esse, foi o projeto que a gente votou para entregar o hospital municipal para o governo do Estado. Né? A gente pediu, cobrou, não tinha esse tipo de instrumento, um plano, escrito alguma coisa. O líder de governo na época, que é um vereador que não está mais aqui, ele pegou e falou, a gente tem a gravação dele falando, que até o final do ano 19 seriam instalados 10 leitos de UTI aqui. E nós não, porque eu votei contra. Mas nós, como casa, nós demos essa oportunidade para o prefeito fazer isso. E a gente sabe que lá não tem leito de UTI, não tem centro cirúrgico, igual foi falado. Né? Então, nesse sentido, que a gente precisava mesmo, não é a opinião, a gente precisava, vereadora Roberta, de um plano de ação realmente feito, entregue aqui, antes, ou uma reunião antes com os vereadores, mesmo por videoconferência. Eu acho que não tinha problema nenhum. Se fizer a sessão para amanhã ou para depois da manhã, com um plano escrito, para a gente poder mostrar para a sociedade tudo, eu voto sem problema nenhum. Dessa forma aqui, infelizmente, eu não dou conta. A princípio, são essas minhas manifestações.
Obrigada, vereador. Só para terminar de concluir aqui meu raciocínio, então, essa é a minha preocupação. A gente não tem um plano de ação, como que vai ser estruturado, tendo em vista que Formosa hoje não tem um infectologista no município. A gente sabe que o médico que trata, né, dessas virulências, desse tipo, é infectologista. A gente não tem um infectologista no município de Formosa. Então, isso me preocupa bastante. Né, porque aí a gente vai estar autorizando esse investimento maior sem um plano, vai estar autorizando um crédito suplementar, né, os nobres sabem que crédito suplementar é ele poder mexer com o dinheiro do jeito, da forma que achar necessário. Se for precisar tirar da educação, pôr na saúde, vai tirar, porque ele vai ter esse livre-arbítrio aí dessa movimentação. E o porquê também de ser taxativo até dezembro? Né, por que não se colocou num projeto até durar essa pandemia, até que essa pandemia permaneça, ou até que essa pandemia esteja controlada? Né? Então, quando determina datas assim, é meio complicado. Por mais que falar, o que o Ministério da Saúde vem dizendo é que até agosto esteja controlado. Mas aí falar, mas e aí até agosto, se não estiver controlado? Eles vêm de um estudo de gráfico crescente comparativo com Itália, com Espanha, com China. Então, eles têm essa perspectiva até mesmo para se planejarem dentro do Ministério da Saúde, enquanto os municípios no nosso país. Então, eles não seriam tão imprudentes em dizer que a previsão é até agosto, porque aí eles também não estariam fazendo plano para que segurasse até agosto e fizesse esse planejamento. Né? Então, quando se fala que o Senado aprovou esse estado de calamidade, tem que aprovar, porque o Estado ele tem que distribuir para todo o país. Aí a gente está comparando Formosa com o país, não é assim. Senado. É o Senado com o país, porque o Senado ele tem que dar esse poder para o governo federal, ele dá esse suporte financeiro para todo o país, para para todas as cidades, né, do nosso país. Então, são comparações bem diferentes. A gente está falando do nosso município, que, graças a Deus, o prefeito ele conduz aí junto com o decreto do governador, e hoje a gente não tem nenhum caso. Então, hoje, Formosa não está em calamidade pública. Hoje, a gente não tem esse estado de calamidade pública aqui em Formosa. Eu não estou falando aqui, eu estou falando de saúde. Eu não estou falando dos comerciantes, dos autônomos, porque a gente sabe da dificuldade, que não é só em Formosa, é em todo o Brasil. Essa dificuldade é em todo o Brasil, porque está fechado, o dinheiro não circula, mas aqui no projeto está específico combate a coronavírus. Né? Então, assim, eu estou falando aqui específico dessa estruturação dentro da saúde. Esse é só as minhas colocações como profissional de saúde. Eu senti falta disso aqui, que mandasse um planejamento para a gente estar acompanhando aí até a execução desse planejamento junto ao executivo. Mesmo porque, como eu sempre falei em todas as falas, onde eu vou, onde eu ando, nesse momento de crise, dessa pandemia, eu gosto muito de lembrar a fala, eu não gosto de falar parafraseando, que não me traz boas lembranças. Mas eu gosto muito de repetir a fala do ministro da Saúde, o Mandetta. Ele bem falou, está no momento de preocuparmos com as gerações futuras, não com as próximas eleições. Então, é, como eu sempre disse, eu não estou aqui como vereadora, como legisladora, eu estou falando como profissional da saúde, e essa é a minha preocupação. Eu não tenho, Mundim, você bem sabe disso, eu não tenho dificuldade nenhuma em votar. Só que eu queria uma coisa mais assim, direcionada, vence um planejamento, falar assim, olha, a prefeitura está mandando esse projeto de situação de calamidade pública, porque ela precisa de montar essa estrutura já para se precaver do que vem por aí, que pode vir chegar a Formosa, mesmo porque a gente está aqui do lado de Brasília, e Brasília hoje é a terceira cidade do Brasil com mais casos de coronavírus. Então, a gente precisava disso, até mesmo, porque quando eu chegar lá fora, principalmente, eu não sei os senhores, mas eu, como eu sou da área da saúde, eles vão me perguntar, e agora, vocês aprovaram o projeto de calamidade pública? Como que o prefeito vai fazer essas ações? Vai comprar mais ventiladores mecânicos? Vai comprar mais ventiladores mecânicos? Quanto? Vai aumentar a quantidade de leitos dentro do HMF? Vai equiparar mais essa, na questão da saúde? Vai melhorar mais as condições ali da promoção social? Vendo essa recessão financeira que a gente vai encarar, né, na questão do mais humilde domingos, como o senhor sempre cita, para a gente ter mais cestas básicas, para abastecer o alimento aí da casa do mais humilde, do autônomo, que é esse que sofre mais. O empresário, eu sei que o empresário sofre, mas ele tem um resguardozinho para a sua família. Mas o autônomo, ele sofre muito, a diarista, o pedreiro, né, ele sofre muito, o vendedor ambulante. Então, a gente fica preocupada com todos esses quesitos. E a gente, e assim, qual é a resposta que a gente vai dar para a população? Não, a gente votou, mas o prefeito vai decidir ainda o que é que vai fazer. E é, conforme for andando os casos aí, ele vai se estruturando e vai fazendo acontecer. Então, essa é a minha preocupação. E eu acho que o projeto caberia muito bem ter vindo até durar a situação de crise do coronavírus dentro do nosso Brasil. Igual o Ministério da Saúde fala que até agosto tenha se controlado. Já algumas pessoas acham que dezembro ainda é pouco, pode ir para frente. Então, se for para frente, no projeto já está respaldado até durar essa situação de calamidade, né, de calamidade pública dessa pandemia. E se for até agosto, o projeto também está respaldado, né? Então, ficaria uma coisa mais redonda, mais fechada. Então, é nesse sentido. Hoje eu não estou falando aqui como oposição ou algo assim. Eu estou falando como mãe, como esposa de um profissional que está lá na frente, tratando das pessoas, até pessoas com corona, estou falando como filha, que minha mãe está reclusa em casa, não pode sair, chora todos os dias para ver os netos dela. Estou falando aqui como uma profissional de saúde. Não entenda essa minha fala como política ou politicagem. Jamais, pelo juramento que eu fiz quando eu me formei como enfermeira, eu iria usar esse momento de crise para falar a questão de política. Não. A única coisa que eu estou pedindo é o planejamento. O que, que eu vou falar para as pessoas lá fora quando me abordarem e perguntarem, vereadora, agora que Formosa está num... foi votada essa situação de calamidade, o que, que vai ser feito? Agora não vai faltar, nesse primeiro momento, não vai faltar material EPI para os funcionários? A gente sabe que se essa crise perdurar, vai chegar a faltar, mas não é hora de faltar. Então, os nossos profissionais vão estar resguardados, os autônomos, a promoção social, então, agora vai conseguir atender os moradores de rua, que são os mais vulneráveis também. Então, é só essa a minha preocupação. Como que vai ser feito esse planejamento? Eu acho que faltou isso. O secretário de saúde, ele podia vir aqui hoje só falar... para a gente saber, para a gente falar lá fora. Falar assim, não, a gente votou, o secretário de saúde esteve lá, falou que vai fazer dessa forma, né? E falar também em nome do prefeito, o prefeito mandasse alguém vir aqui e falar em função das outras secretarias, principalmente da promoção social, vai ser feito dessa forma, a gente vai agir assim. A gente ficava mais tranquilo. E eu saberia o que eu ia falar lá fora como profissional de saúde. Porque o pessoal me liga para saber quais são os sintomas, o que, que deve fazer, o que está acontecendo. E, com certeza, vão continuar perguntando quais ações que vão ser feitas após o projeto ser aprovado. Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jandir de Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, vereadora, eu fico feliz... e vendo o transcorrer dos nossos trabalhos, da nossa sessão, que o compromisso e a responsabilidade maior de cada um de nós aqui, vereadores, é fazer bem feito o nosso trabalho e a preocupação maior com o nosso povo, com a nossa população, da nossa querida Formosa. É, toda essa situação que a gente vivencia nesses dias atuais, ela é nova para todo mundo. É nova para nós aqui enquanto legisladores, é nova para o executivo, nosso prefeito que tem ali a batuta maior na condução do nosso município, no norte do nosso executivo, para os secretários, de forma geral, em especial para o nosso secretário da pasta da saúde, ao qual a gente tem visto, acompanhado muito o seu trabalho nas redes sociais, nas lives, tentando cercar até vários fake news que tentam implantar inverdades no nosso município, tentando até atrapalhar o trabalho do poder público. A gente tem visto isso. Né? O prefeito sair ali numa live tendo que desmentir notícias que, ao invés de ajudar numa situação dessa, traz a maior conturbação. Né? Mas tudo é muito novo. E é tudo muito obscuro. E eu ainda, na minha convicção, em se tratando do coronavírus e em se tratando de algo que possa ainda ser um efeito mais danoso em si para a nossa população, que é a recessão econômica que vamos entrar, esses efeitos eles poderão perdurar ainda por muito tempo. O quanto vai cair a nossa arrecadação municipal? Não se sabe. Então, como se vai se fazer um planejamento em cima de algo que não, nem se estima? O nosso município, a gente tomando, pelo que a gente tem de conhecimento, de estando aqui nesta casa, pelo segundo mandato, acompanhando alguns prefeitos que têm passado na gestão do nosso município, ele não é um município que tem essa condição de fazer um planejamento do que vai fazer com o dinheiro que tem em caixa. O planejamento dele talvez é escolher aquilo que ele não vai fazer, vai deixar de fazer por falta de recurso, dentro da normalidade. Agora, diante de uma falta de escassez por uma queda na arrecadação, que inevitavelmente vai acontecer. O quanto vai cair o nosso FPM? Porque a arrecadação do Estado vai cair. A arrecadação federal vai cair. Há um trabalho aí a nível federal para que o governo faça esse repasse do FPM pela média, não pelo que vai acontecer. Esse reflexo ele vai se dar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, acabando ou não toda a pandemia, estabilizando ou não, vai acontecer. Vários entes da federação já têm decretado o estado de calamidade, em especial, nível federal, pelo Senado. Então, eu assim, me sinto confortável, confiante de que tudo isso irá se resolver em muito breve tempo, com a fé que a gente tem em Deus. Né? Embora a gente nem congregar, estamos podendo de forma reunida, de forma presencial, mas estamos ali a assistir os nossos cultos online, fazendo as nossas orações em casa, com a nossa família, com muita fé de que isso vai passar. Mas o planejamento, eu acho que ele fica realmente precário. Nossos vereadores que nos antecederam, a vereadora, estão cobertos de razão de não ter esse planejamento, mas eu entendo dentro de mim que é por falta mesmo da condição, até pelo que há por vir, não dá essa condição desse planejamento em cima da perspectiva que a gente tem de queda na arrecadação municipal, queda nos repasses, tanto do Estado quanto a nível federal, isso é imprevisível. São essas minhas palavras pelo momento, senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra o líder de governo, Mundinho.
Senhor presidente, novos colegas, novamente. Essa aqui é... Quando você vê a pessoa com indignação, você pode ter noção que, às vezes, as pessoas não sabem o que fala. E jamais eu poderia deixar
de ler esse texto desse jornalista. Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, com graças a Deus, não existe nenhum caso de coronavírus em Formosa. Confirmado em nossa cidade, apenas 15 suspeitos. A população formosense, por temor de contaminação e até mesmo em respeito em apelo feito pelo prefeito municipal, que pediu para que não saia de casa. O HMF está com menos fluxo de pessoas para tratar de enfermidade secundária, ou seja, aquelas possíveis de serem tratadas em casa. No que, por via de regras, acaba gerando economia de medicamentos e materiais de consumo para procedimentos. Uma vergonha uma pessoa citar dessa forma. E ainda, considerando que em algumas outras cidades do nosso estado, a presença do coronavírus já foi confirmada. E é descabido, ou seja, um desrespeito até mesmo e um oportunismo com a roupagem e precaução colocar Formosa em um falso estado de calamidade pública, ou seja, Formosa. Olha só a mentalidade de um jornalista desse. E eu vou dar o nome. Eu não vou só falar aqui e vou dar o nome dele. A roupagem falsa. Formosa, ser implantada entre a cidade de Goiás em estado de calamidade pública pela existência do Covid-19. Falsa calamidade. Novamente, ele posta novamente. Pode ter, tomar como o único executivo para o de fundo, tomar o poder executivo imune de responsabilidade fiscal. Assim, tomando o livre de ser responsabilidade por seus atos e ainda com o aval do poder legislativo. E ele é um jornalista ponta a ponta, Maciel, e trabalha nessa casa. É uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Eu estou até por responder atos de uma administração minha, mas eu não aceito. Isso é muita irresponsabilidade de um jornalista desse colocar uma matéria dessa no jornal, ou que seja nas redes sociais. Para mim, é um despreparado, uma pessoa que já foi vereador dessa casa, já foi chefe de gabinete aqui nesse parlamento, e hoje exerce a função. O que chama a atenção nesse decreto é o poder executivo poder remanejar e contratar pessoal até dia 31 de dezembro de 2020. Ele não está preocupado com a pandemia, não, moço. Ele está preocupado é que se o prefeito vai contratar, vai gastar o dinheiro da cidade. Não é bem dessa forma, não, gente. Qualquer um gestor, ele tem que ter a sua responsabilidade. Tem 16 vereadores, uma vereadora aqui. Eu acredito que o primeiro que apontar um ato de gestão do prefeito, da forma que esse jornalista está fazendo, eu sou o primeiro, junto com vocês, impedir uma ação dessa forma. Eu tenho certeza com os senhores. Remanejar até 2020. Será que o coronavírus vai até o final do ano? Ou os dados fornecidos pela secretaria estão incorretos? Eu quero aqui acreditar, com toda a responsabilidade do secretário, do prefeito, que realmente tudo o que ele está passando é correto. É correto que não tem nenhum caso e nós temos que dar graças a Deus. Agora, a União decreta estado de calamidade pública. Um município igual Formosa, ele não pode. Eu respeito a nobre colega vereadora pela situação, não como oposição, não, é como pessoa. Não vou colocar nem a situação de oposição, não, e o vereador Wener. Porque cada um tem sua opinião. Mas agora, por exemplo, divergir, falar, apontar o que pode ser feito, eles se falaram que se tivesse um plano de ação, estava votando favorável. Mas agora um jornalista desse aqui, ele apontou o quê? O quê que poderia ser feito? O que ele traga de resposta para esse parlamento, para a nossa cidade. Para a nossa cidade de concreto, para nós combater essa pandemia. Ele tinha que divulgar nos seus jornais, no seu site, em qualquer um dos meios de comunicação, ajudando a nossa população a lidar, a tentar resolver com essa... Isso é uma crise. Isso é uma crise na saúde que não é municipal, não. Ela é mundial. Eu acho que o nome de pandemia já é pelo planeta. Já vai se tomar o planeta. E olha que nós, o Brasil, é um país muito extenso. Às vezes tem o fluxo de pessoa, a não ser igual a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e as outras capitais maiores, não são muita aglomeração, não tem muita aglomeração de pessoa, igual tem no Japão, igual tem na Itália. A Itália é porque todo mundo está vendo, o mundo inteiro. É que eles pensaram que não ia chegar na proporção que chegou. Agora, nós não podemos esperar isso chegar aqui, não, gente. Nós temos que rezar, orar, para que realmente as coisas não cheguem aqui. Porque o Brasil é um país que já está velho, pode falar, igual a Europa é mais velho, mais Formosa, por exemplo. Quantas pessoas hoje, pode se colocar aí 10 mil idosos em Formosa, nós podemos colocar... O seu gente querido quer ficar sem seus idosos, igual citaram lá em cima, que os idosos não têm... Não, gente, nós temos que respeitar do zero ao último dia de idade da pessoa. Nós temos que respeitar o sentimento do ser humano e da família. Então, essa é a minha indignação contra isso. Tá? A matéria está aqui, não falo coisa que eu não tenho conhecimento. Estou falando... E olha que eu cheguei em Formosa hoje. Até entrei em conversa com um grupo dos nove colegas vereadores, gente, dá indignação. Eu acredito que nenhum daqui quer viver a vida inteira ou quer viver mais dia desse parlamento. Mas as pessoas, olha, pessoas que saiu daqui, tá aqui e pode até voltar só falando crítico. Vi um jornalista falar da vereadora, eu fico indignado. Vai para a rua trabalhar, vai mostrar o seu respeito, a valorização sua como cidadão. Mostra o que vocês têm que fazer. Aí eu cito o vereador Wena na cidade, levando oportunidade para as pessoas que precisam. E eu tenho certeza, vereador e o vereador Wena, a primeira-dama vai fazer valer, não é esse estado de calamidade pública, não. Junto com o presidente, com os vereadores, fazer valer o ato administrativo, não só do prefeito, mas como da Câmara de Vereadores, para que realmente muitas pessoas que antes da crise estavam passando por dificuldade e agora estão passando mais. Que vai sair dessa tão fácil? Não. Mas que eles vão ajudar o possível. Às vezes muitas pessoas, mais 20 mil. Mas o presidente... assim que as economias dele for fazendo, ele pode doar mais 20, mais 30, aí fica a critério dele. Eu tenho certeza que ele é sensível a essa situação, que os menos favorecidos precisam, igual a vereadora Roberta, o Enio Patrick, o Joel Strujão, todos os vereadores é ciente dessa situação na cidade de Formosa, que é uma cidade que precisa de trabalho. E como não está tendo, o poder público municipal, através do executivo, na sua pessoa do prefeito Gustavo Marques e do presidente da Câmara, seguindo, eu tenho certeza que vai dar esse respaldo à nossa sociedade. Então é isso da minha indignação com esse falatório. Muito obrigado a todos os vereadores.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, nesse momento nós não podemos deixar de colocar a nossa opinião. Né? Nós vivenciamos um momento difícil, né, no nosso país, e de antemão eu respeito a cada um, né, as suas manifestações, mas na minha visão nós já vivemos uma tragédia sem precedentes. O medo já aflige não só a nossa população de Formosa, como todo o país. Né? O estado de calamidade, como bem colocado pelo vereador Jurandir e todos os vereadores que me antecederam, já está instalado no nosso município. As pessoas não têm condições mais de ir e vir, as pessoas não têm condições mais de abrir seu próprio comércio, as pessoas não têm mais condições, seus filhos, crianças, jovens não têm condições mais de ir até a escola, a uma faculdade. A economia do nosso país, ela não vai conseguir segurar isso por muito tempo, como já não está acontecendo. A situação, ela é caótica. Você recebe mensagens de pessoas que, como já disseram aqui, que não têm condições de ficar mais dias dentro de casa, que precisa do seu sustento. Como que isso não é um estado de calamidade? Se nós não temos, nós, cidadãos, poder público, não tem condições, nós não temos condições de manter a nossa cidade, de manter toda a população comendo. Vai chegar um momento, já próximo, né? Eu não tenho condições do número de pessoas que me pedem ajuda. Imagino que os senhores também não têm. A gente já tem que escolher entre como... E quem e como nós vamos ajudar?
Só uma parte, vereador, por favor. Por exemplo, final de semana eu tive que ficar sábado, domingo, na zona rural, fui levar cesta, pessoas que não tinham condições de vir na cidade. Remédio. Hoje eu recebi 4 aposentadorias de pessoas idosas que não tinham medo de deslocar e fiz compra para eles. Então, é isso que eu quero dizer. Outra coisa, nós temos que ficar atentos, eu queria falar aqui rapidinho, com os mercados, os grandes mercados. Muitos estão aproveitando a situação. Eu, mas a vereadora Roberta, vivenciou essa situação. Então, tem mercado que está dobrando de preço. Nós, vereadores, temos que fazer essa fiscalização.
Obrigado, vereador. E justamente nesse ponto que nós precisamos chegar, que nós precisamos tocar. Não adianta a gente pensar só em nós, porque o momento é de extrema importância para todo o país. A Itália estava escolhendo quem vive e quem morre. Espero, graças a Deus, nós não temos nenhum, temos suspeitos, né, mas nenhum caso confirmado aqui no nosso município. Mas se chegar, nós vamos esperar chegar.
Sua parte, vereador.
Por favor.
Só para, igual a nova colega vereadora falou, se já tem um planejamento. Ó, a semana que vem vai ter mais 6 respiradores na cidade. Reativando 4 e comprou mais 2. Precisando de... aqui eu estou reportando o que chegou até a mim aqui nesse momento. Precisando de dinheiro parado de outros setores para destinar para a saúde. O recurso que, caso seja destinado, não vai destinar em outra área a não ser da saúde. Na UPA e no HMF já temos ala isolada, estamos estruturando tudo para isso. Estamos em contato com o Exército para, se preciso, for colocar hospital de campanha. Então, quer dizer, as ações estão sendo tomadas. Eu acho que nós, vereadora, igual você nos citou, eu acho que está correto de fazer as cobranças para que realmente se leve a mensagem à nossa população. Mas eu tenho certeza que eu vou estar em contato todos os dias da agora para frente, entendeu? Para a gente estar levando a mensagem ao grupo, não só dos vereadores, mas como com algum grupo de WhatsApp na cidade. Então, é só uma parte. Muito obrigado, vereador.
Agradeço, vereador. Então, nesse sentido, que eu acredito que realmente nós já vivemos isso, recentemente até colocaram no nosso grupo, os vereadores do município, que colocaram todas as emendas impositivas a favor da saúde. Nós, infelizmente, não temos isso, mas se tivesse, estaremos fazendo isso. O momento é realmente de cada um contribuir e, queira Deus, a gente tendo essas precauções, as coisas consigam melhorar o quanto antes.
Uma parte, vereador.
Por favor, vereador.
É importante o que Vossa Excelência expôs, aquele vídeo dos vereadores, colocando à disposição do executivo daquele município as suas emendas impositivas. Não temos aqui esse quesito da emenda impositiva, mas quero deixar aqui bem claro como vimos nas gestões anteriores desta casa, em especial aqui do vereador Mundim, no ano passado, que fez as devoluções para o Executivo, né? Esta mesa diretora, posso falar aqui com o respaldo do nosso presidente, vereador Ceguinho, que o que for de economia, também o será feito a devolução para o Executivo. Considerando até que nesse interstício de tempo que estamos tendo aqui, de podemos chamar de um recesso aqui na nossa casa, né? Não estamos pegando diária, estamos reclusos, obedecendo a quarentena, né? A casa fechada está tendo economia, né? E com certeza esse recurso voltará para o Executivo e ele bem aplicará a nossa população. Agora, vereador Bruno, há de esclarecer que há pessoas que não têm o conhecimento devido e pedem, a Câmara tem que comprar tantas cestas. Não é o nosso papel final, mas devolvendo ao Executivo e que ele o faça, até mediante a aprovação desse decreto aqui de calamidade. Comprar realmente cestas e acolher o nosso povo que vai sim passar fome. Senhor presidente, de pronto faça esse compromisso. Da minha parte, compondo essa mesa diretora, toda e maior economia que eu já vejo Vossa Excelência fazer está, sim, aplicando em favor do nosso povo, mas da forma correta, que é a devolução ao nosso Executivo, e assim o faço. Obrigado pela parte, vereador.
Agradeço, vereador. Até desse ponto aí, eu não sei como anda a situação, até achei um valor baixo em relação do que o município precisa, né? Não sei como é que está sendo... a situação, nunca passei pela gestão da
parte vereador,
mas acredito que ao tempo possa estar devolvendo mais para que consiga contribuir com mais pessoas.
Nós fizemos uma devolução de 200 mil mês passado.
Ah, sim. Eu não tinha esse
conhecimento. É economia.
Muito bem, são essas minhas palavras, né? E sou favorável aí ao projeto. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rafael Barros.
Senhor presidente, nobres colegas, quero só dar ênfase à questão desse projeto que está sendo debatido e trazer alguns questionamentos também que são válidos, até porque na sessão que nós fizemos aqui, o apelo, eu acho que reflete tudo isso que está acontecendo hoje, né? Eu disse até numa entrevista na rádio, aí hoje, que naquela ocasião do mês passado, eu solicitei a esta casa que fizesse uma reunião de planejamento, porque a gente sabia que possivelmente chegaríamos onde estamos, né? Não com esse caos instaurado, mas a gente tinha uma plena noção que medidas precisavam ser tomadas. E nada foi feito, né? Infelizmente, chegou o caos, pegou todo mundo, de certa forma, os órgãos públicos de surpresa. E a gente sabe que a gente precisa, sim, ter um planejamento para essas ações. Eu tenho que concordar com o debate apresentado aqui, que quando se vê um projeto dessa natureza, mesmo sendo pertinente, eu acho que aqui não está em discussão ainda mais a questão de pertinência, porque está claro, para mim é evidente a clareza instaurada aí pela questão da calamidade, independente da natureza, de onde vem o questionamento da calamidade, se é de ordem de um desastre, alguma outra coisa, como o próprio Genedir levantou, né? A gente viu outros debatendo sobre isso, eu também investiguei hoje, estudei bastante sobre a questão da natureza jurídica desse ordenamento, mas a gente percebe que o maior problema instaurado hoje é de ordem econômica social. A gente sabe que esse problema vai ainda bater muito mais forte na nossa porta, isso tudo que vocês já relataram aqui vai se agravar, né? Mas, infelizmente, o projeto, ele deveria ter vindo sim, como o vereador Wenner falou, como a vereadora Roberta falou, deveria vir com um plano de ação, já que não fizemos uma reunião para decidir o que fazer, e quem sabe ainda dê tempo de fazer isso. Nós discutimos esses dias lá em casa, com a presença do vereador Miro Barques e a Roberta. Tivemos até a visita do major Dário, representando a PM, uma ligação com o Tenente Ornelas aí, do Corpo de Bombeiros. Um dos questionamentos que nós fizemos ali naquele momento é que a gente quer participar dessas decisões junto ao Executivo. O que está sendo feito? E aí, senhor presidente, eu acho que essa casa, o senhor que muito bem representa aí, precisa puxar a responsabilidade para nós. Nós precisamos puxar a responsabilidade nesse sentido para ver o que precisa ser feito, para a gente chegar num momento como esse de votar um projeto importante como é. A gente sabe que é um projeto importante, mas que a gente saia daqui com a informação clara para as pessoas que vão nos questionar numa entrevista que a gente vai receber, saber o que vai ser feito. E, além disso, também cabe ressaltar nesse momento da discussão sobre esse projeto, para deixar claro para a população que nós estamos fazendo muitas coisas assim, como muito bem disse os senhores. Cada um está fazendo o que pode, enfiando a mão no bolso, pagando. E não fomos eleitos para isso, não, gente. Para dar dinheiro para as pessoas. Nós não fomos eleitos para dar cesta básica para as pessoas. Mas nós estamos fazendo a nossa parte assistencial. É muito mais fazendo a nossa parte como ser humano do que propriamente como político. E nós estamos sendo escrachados por uma mídia, de algumas mídias, obviamente, não vou me generalizar para depois falar que eu generalizo. Algumas mídias vêm falar que nós temos que doar até nosso salário todo, salvo melhor juiz, se já não estivermos fazendo isso. Salvo melhor juiz, se já não estivermos fazendo isso, ou muito mais. A culpa é nossa? O problema instalado, a culpa é nossa? Então, se é para o servidor devolver, prestar um serviço melhor, porque ele está ali para servir, e nós somos para servir, então vamos chamar todos os servidores públicos para servir com o seu dinheiro também. Fala para a rádio lá, Domingos, para chamar os delegados para doar salário, para os promotores doarem seus salários, para os juízes doarem seus salários. Não é só para os vereadores, não. Eu acho que todo mundo tem que enfiar a mão no bolso num momento como esse. E eu tenho enfiado lá dentro do meu bairro, junto com a associação, as pessoas que têm batido na nossa porta. Hoje eu estava fazendo compra na frutaria, tive que largar de fazer minha compra e fazer uma compra emergencial para uma pessoa. E temos que fazer. E é o momento. Não podemos reclamar. Então, esse projeto, ele é falho, concordo. Ele é falho. Ele precisava vir com um plano de ação. Mas nós não podemos virar as costas agora de dizer não a um projeto que ele configura, ele está configurado, ele está enquadrado. Porque se não fosse, eu tenho certeza que um Senado Federal não validasse. Ele não ia validar, não decretava. Uma Câmara Legislativa de qualquer outra, aí, de uma Assembleia Legislativa Estadual, que a gente está acompanhando também não decretava. Então, essa casa não pode virar as costas pedido.
Uma parte, professor Rafael. Boa noite, novos vereadores, senhora vereadora. Eu vou até usar a parte para falar aqui, para ficar uma coisa até mais prática, senhor presidente, em dizer o seguinte: eu vivo muito o mundo do esporte, acompanho muito esporte de alto rendimento, mas quando eu vi o Japão cancelar o maior evento mundial, que é as Olimpíadas, você pode ter certeza que alguma coisa muito grave está vindo aí, viu? Porque, assim, é uma situação que, assim, é muito preocupante. É muito preocupante mesmo. Nós estamos preocupados e nós estamos no momento de tomar as decisões, porque nós é que estamos sentados nas cadeiras. Eu acho que cada vereador, queria até parabenizar todos os vereadores aí, que, assim, como muita gente fala, que é palco para muitos salvadores da pátria, mas não existe salvador da pátria. Inclusive, o presidente Bolsonaro está sentindo na pele que não existe salvador da pátria, que ninguém faz nada sozinho. Entendeu? Eu acho que se não juntar todo mundo num momento desse, historicamente, nós nunca passamos pelo momento desse. E nós não estamos sentados aqui nessas cadeiras à toa, não. Então, quem está sentado aqui somos nós, quem tem a responsabilidade aqui somos nós. Eu acho que do vereador Mundim, que é um vereador muito experiente, a eu, o Bruno Araújo aqui, que somos vereadores aqui de primeiro mandato, entendeu? A responsabilidade é a mesma. Eu acho que a gente tem que compartilhar e se unir e dar as mãos do jeito que está sendo feito. Acho que temos que cobrar do prefeito, sim, temos que cobrar do secretário de saúde, temos que cobrar de todo mundo, porque o momento de mostrar a cara é agora, porque a responsabilidade não é pequena, não. Eu não quero, daqui a um tempo, ser lembrado que a Câmara de Vereadores de Formosa e eu, Almiro Francisco Gomes, fazendo parte dessa Câmara aí, como uma pessoa que não deu a cara, que não apareceu, que não estendeu a mão para a comunidade, porque o nosso município não é um município pequeno, mas eu, seu presidente, fiquei muito preocupado quando eu vi realmente o cancelamento dos Jogos Olímpicos. O mundo está doente e o mundo precisa de solidariedade, o mundo precisa que nós dermos as mãos nesse momento. Assim, fico feliz com a discussão, fico feliz com a sessão de a maioria dos vereadores ter vindo para cá, mas eu acho que, do mesmo jeito que nós estamos votando aqui esse projeto para o Executivo Municipal, nós temos que cobrar, e cobrar todo mundo junto. Eu acho que só vai funcionar se andarmos junto, porque o momento pede essa união, pede essa compaixão, pede, estamos de um jeito aí que nós estamos vendo aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a maior mobilização mundial. E é uma guerra que não, o inimigo ele é invisível, como todo mundo está vendo, como a mídia está falando. Entendeu? E se começar a morrer gente aqui, como é que vai ser? Se começar a morrer um familiar da gente, como, tipo assim, o desespero vai tomar conta total. Porque, igual, inclusive, o vereador Edmundo falou, que graças a Deus aqui não está tendo nada, não teve nada de mais grave, e o ânimo já está desse jeito, você imagina se tiver uma morte no município de Formosa. Numa cidade perto de nós, como que nós vamos fazer? Nós vamos ficar esperando de braço cruzado? Eu acho que nós temos que preparar para o pior, sim, e esperar o melhor. Essa é a minha opinião, senhor presidente. Obrigado, professor Rafael, pela parte.
De forma conclusiva, senhor presidente, nobres colegas, só enfatizando e resumindo, o projeto é falho por o prefeito não ter trazido a esta casa mais uma vez um planejamento, mas, diante de todas as circunstâncias debatidas e identificadas, até mesmo porque nós exercemos um papel de controle, cabe a nós fiscalizarmos, cabe a nós identificarmos, e também, mesmo dando essa possibilidade para o prefeito fazer esse tipo de remanejamento, ele não está acima da lei, ele não está fora dos controles externos de um tribunal de contas. Então, não quer dizer que ele vai fazer a bel prazer da forma com que ele tem que fazer. Então, eu não vou me virar e dizer um não nesse momento, eu vou dar esse crédito. E pode ter certeza que nós vamos cobrar como nós cobramos, vereador Miro, como nós cobramos, vereador Roberto, em uma ligação lá na minha casa para o prefeito, o qual nós pudemos cobrar dele uma ação juntamente com o Legislativo, senhor presidente. Chame todo mundo mais para a responsabilidade. É isso que nós queremos. Nós queremos participar mais do que vai ser feito. Então, eu concluo dizendo que o projeto é pertinente e deve ser visto por essa casa com a melhor prioridade possível. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jandir Ribas.
Senhor presidente, novos colegas, rápido, não falei nessa parte. A gente tem que agradecer também. Agradecer ao prefeito Gustavo, a primeira dama que está trabalhando, está preocupada com a alimentação. Agradecer ao secretário Breno, que também está empenhado. Priscila, que é irmã do Bruno, responsável pela vacinação agora da nossa melhor idade. Agradecer a todos aqueles que estão trabalhando, fazendo máscara, vereador Mundinho. A pedido da doutora Jurreina, que encabeçou as reuniões aqui com o problema do coronavírus. Graças a ela, começou as reuniões aqui, meu nobre vereador.
Paz, vereador.
Deixa eu terminar. E com ela, está sendo essas máscaras feitas em casas. São 50 aqui, 60 ali, e que está ajudando o município. Graças a Deus, a nossa comunidade é muito boa. É muito boa para ajudar nesse momento de dificuldade. E as dificuldades virão. E a gente ora que não venha da maneira que a gente espera. Aos nossos amigos do distrito,
como o vereador Eduardinho comentou, tem que ajudá-las, tem que empenhar, mais empenho ainda. Nós chacareiros, graças a Deus que mora na zona rural, está mais livre, tem o frango caipira, tem os ovos, tem o leite, tem outra coisinha, alguma coisa ele tem para comer, já ajuda. Então, senhores, o nosso clima aqui também não é igual da Itália, graças a Deus. Aqui não é úmido e frio direto, onde prolifera o vírus. Amanhã, depois, já tem um sol quente aqui novamente. Graças a Deus, vai ter um sol. E nós vamos vencer isso, o pessoal está cuidando. A parte econômica preocupa muito, como o vereador Jurandir fala, e para quem tem empresa, que está sentindo na pele aqui, um amigo Luziano que abriu um restaurante, não tem nem 30 dias, Luziano. Tem as contas a pagar, tem os acreditou nos servidores dele, que estão lá, e assim é aquela cadeia. Mas, senhor, eu faço parte da base. O prefeito sabe disso, mas ele também sabe das minhas opiniões, senhores. Eu tenho a minha opinião formada. Então, da maneira que está esse projeto aqui, deixei claro, eu não vou dar um cheque em branco para 9 meses, com todo o respeito que eu tenho. Mas é a minha opinião. E respeito de cada um aqui. E ele sabe como é que é o meu trabalho também. Então, se tivesse vindo aqui do outro texto, mas até 30 de dezembro não é a minha assinatura que vai ter nesse cheque aqui. Obrigado, senhores.
Com a palavra, líder de governo.
Senhor presidente, só para vocês terem noção, quando a pessoa não tem caráter, aí ele vem nas redes sociais falar, falar a verdade dói. Quer dizer, tudo que ele está falando nesse plano, que ele falou aqui agora, que eu deportei para o nobre colega vereador, é verdade que esse jornalista está falando? Agora, a inverdade maior ainda, que eu desafio ele aqui, em qualquer lugar, se eu garantir lugar para ele voltar para essa casa. Se nem com Deus no céu. E olha que eu sou cristão, respeito demais minha família, pelos meus filhos. Se dependesse de mim nem conversar com esse cidadão, eu conversava. Ele que teve a vergonha aqui nessa casa de me pedir desculpa. Um cara desse é vagabundo. Eu vou falar dessa forma, com toda a indignação que eu estou. Um cara desse falar que, ó, tá aqui, ó. Tá lá no grupo de Rony Lima. Falar a verdade dói. Ele me garantiu o retorno à Câmara. Isso é um caso a se pensar. Eu falo dessa forma que o cara é vagabundo. Eu não sou de fazer isso com ninguém. Não prometo nada daquilo que eu não dou conta de cumprir. O cara pegar e falar uma situação dessa, vereador, eu não admito. E só para eu não esquecer, isso é a minha última fala, eu sei do aperto do coração que está o vereador Eduardinho de Paiva, que o filho dele recém-formado, formou para ser médico e enfrentar a situação que está o país hoje. Mas Deus é de olhar, Eduardinho, ser firme, não só com sua família, mas com seu filho que está lá, eu tenho certeza, prestando um bom serviço para a nossa população. Então, nós é de reconhecer. Nós sabemos, aí é o sentimento de um pai, de lutar a vida inteira, formar um filho naquela área, hoje chegar numa situação. Mas eu tenho certeza, pela garra, determinação e o que ele escolheu, Deus é de fazer o melhor na vida dele. Muito obrigado, senhor presidente. É a minha última fala.
Eu quero falar.
Com a palavra, o vereador Carlos.
Eu segurei já, se for para a gente pegar o coronavírus aqui, nós já conversamos demais, mas não dá não, é indignação. Eu comungo com tudo que o vereador Mundinho está falando, porque é uma decepção. A gente vê alguns vereadores que às vezes quer se autopromover, aí quer vencer de todas as formas possíveis e impossíveis, e não pensa no que nós estamos vivendo. Agora nós temos que louvar e agradecer a Deus por não ter chegado nada aqui ainda. Aí usa das situações, cada vereador sabe aqui as suas necessidades, o que você ajuda o próximo. Agora precisa ficar falando, moço, a palavra de Deus já diz, dá com a mão e esconde a outra. Nesse momento não é hora de ficar se aparecendo, não. Tem muita gente aqui que eu sei que ajuda e não, nem mostrar não mostra. A indignação é a pessoa ser duas caras, é pegar e chegar e dizer ser cristão.
Isso que é a vergonha. Eu sou pecador, eu tenho minhas falhas, mas é uma vergonha. A vergonha é a pessoa querer se engrandecer, que é cristão, ir lá falar perante, representando uma comunidade cristã que seja católica. É uma vergonha. Aí depois vai para a rede social, denigrir mais dos outros, chega peito a peito e fala. Mas é porque não é homem. Porque não é homem. Usa um papel para escrever. Isso é uma decepção. A maior decepção que eu já tive nessa casa, eu falo, respeito os nossos nobres colegas que é a oposição, eu respeito. A oposição tem que falar mesmo, que ela às vezes movimenta a corrigir os erros. Mas nós vamos, quem trabalhou aqui nessa casa com o doutor Joelso sabe como com a oposição, ali é de dar orgulho na oposição, respeitar um homem igual aquele que foi uma oposição dentro dessa casa que eu acompanhei e sei o trabalho. Agora, pessoas pegar e querer, não, eu sou cristão e tal, aí depois quer denigrir, chega no colega e fala, ó, você está errado, isso e isso, não é pegar e dar punhalada pelas costas, não. Porque a maior tristeza do ser humano é a falsidade. A falsidade não adianta esconder e falar, ninguém está vendo, Deus está vendo. E se tudo que isso que está acontecendo no mundo, não adianta querer pegar e falar, não. Nós somos culpados com as nossas falhas, os nossos pecados, de fazer tirar, às vezes, de uma pessoa que está necessitando, igual Domingos Filho, mas Joel falou esses dias no grupo lá, pessoas passando fome. E não vem, não é dessa epidemia agora, epidemia não. É igual o Enner falou, tem casa aí que vem arrastando ao longo do tempo. E muitas coisas, às vezes, nós somos cegos para isso. Agora, eu não ia falar, já estava acelerado, mas, moço, se eu não abrir o coração e falar, eu vou explodir. Porque ainda mais a hora que Mundinho leu essas situações aí, uma pessoa falsa, porque é falsa, não pegar e colocar porqueira em rede social, por que não chegou aqui? É um servidor dessa casa. Por que não chegou e falou, marcou, pediu para fazer uma reunião com todos e falou? Aí não, tem que fazer montinho por trás para pegar e denigrir mais do vereador. É muita tristeza que eu falo isso. E de saber que diz ser um cristão. Porque cristão que é cristão não age dessa forma, não. Ele pega, tem caráter, não apunhala pelas costas, não. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Trovão.
Presidente, vereadores, vereadora. Eu tenho que fazer um alerta aqui, o seguinte, gente, eu não pedi a palavra lá no, na fala do Mundinho e não consegui falar. Qual a preocupação minha e da vereadora Roberta? Nós vivenciamos várias ações nos mercados. E nós fizemos alguma cesta e pesquisamos preço. Gente, está acontecendo o seguinte, muitos, não são todos, mas alguns grandes mercados estão aproveitando a crise para ganhar dinheiro, de forma desleal, né? Por exemplo, nós estávamos comprando leite aí, é dois e pouco, o leite está R$ 4,00. Tinha arroz, estava R$ 9,90, está R$ 14,00, gente. O ovo estava R$ 8,00, bem, o ovo tem aquela questão da quaresma, tá? Que esses galinhos não botam até. Eu até duvido que galinha de granja come ração todo dia. Mas tudo bem. Tem essa crença aí que é de muitos anos. O pessoal fala que em quaresma galinha não bota. O álcool gel, gente, eu liguei na Sol, o álcool gel de 500 ml subiu R$ 1,00 para R$ 5,99. Meu cunhado mexe com o mercado da corrente de pneu, eu acompanho os preços dele, oriento ele, que eu mexi 10 anos com o mercado, eu fui lá fazer licitação, falei, vou aproveitar e fazer licitação, não ver o preço. R$ 5,99 na Sol, com a maior empresa de álcool do Brasil. Não, o álcool gel, gente. Tem R$ 5,99, tem de R$ 7,99, tem gente vendendo álcool de R$ 30,00, gente, isso é um absurdo. De R$ 60,00. Agora eu procuro, queria até pedir o líder de governo, para pedir o prefeito, pedir o pessoal do PROCON para trabalhar, que essa equipe vão trabalhar. Vão nesses mercados, o pessoal está abusando. Eles estão abusando. Né? Estão na
só,
rua.
Mas só uma tem parte, que vereador?
Tem que chegar e notificar. Porque...
Só uma parte?
Dou sim, uma parte.
Inclusive, eu, se não me engano, eu vi pelas imagens, se foi ontem ou foi hoje, fechando o estabelecimento na Formosinha para o caso disso aí. Ó. Aí depois, às vezes, vai falar que é perseguição, mas não é, porque o preço estava muito abusivo.
Exatamente.
E essa é uma recomendação não sua, mas de toda a população que está pedindo que realmente fiscaliza, porque realmente está absurdo. Feijão, que estava de 4, já está R$ 10. Então, realmente, a coisa está a piorar mesmo.
Esse produto que, da cesta básica, eu tenho uma experiência muito grande disso aí. Gente, por exemplo, a margem maior de um mercado é em produtos cosméticos, que é 40%. Né? O café e açúcar, eu trabalhei 10 anos, ninguém trabalha com a margem maior que 20%. Eu liguei em várias fábricas, não teve aumento. Gente, ó, o Brasil é o maior produtor de rebanho bovino, suíno e de ave. E o maior produtor de grão. Os frigoríficos estão estocados, não tem para quem vender. O pessoal está preocupado. cortou as exportações, o produto interno bruto está no Brasil. Quer dizer, o Brasil consome 30%, 40% da produção interna. Então, aquele 60% que é exportado não vai ser exportado. Está dentro do país. Eles vão ter que vender. Vai ter que abaixar preço de carne, de arroz e de cereais. Vai ter que abaixar preço. Porque tem produto estocado. O vereador, que você entende um pouco, você já é agricultor também, você sabe disso. Então, tem muita gente que vai estar estocada e não vai ter para quem vender. Porque cortou a exportação. Então, por que essa loucura de ir no mercado comprar... compra de 6 meses, 4 meses, a própria população também contribui para isso, né? Aí nós temos que ter a lei da oferta e não da procura. Porque vai sobrar produto no Brasil, o senhor sabe disso. É só essas minhas palavras e minha indignação.
Em discussão. Em votação.
Em votação.
Vai fazer... Lembrando que é em segunda e terceira fase.
A emenda do segundo? Não, está só o primeiro ainda.
Ah, tá.
Em votação para o projeto de decreto legislativo número 1/20, que reconhece para fins do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do prefeito municipal de Formosa por meio do decreto número 3445, de 24 de março de 2020. Como voto, vereador, líder de governo, Mundim.
Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, vou encaminhar meu voto e tenho certeza que eu não estou ligando para Olimpíadas, não estou ligando para a Copa do Mundo, não estou ligando para a política, eu estou ligando para aquelas crianças que estão passando fome. Eu estou ligando para aquele povo que está sem trabalhar. E eu quero dizer para vocês que estou aqui fazendo a minha parte hoje, votando a favor nesse projeto, decretando calamidade pública na cidade de Formosa e confiando no prefeito, também na primeira-dama, em todos os vereadores dessa casa, que ele possa ajudar realmente as pessoas que estão passando fome. Nós precisamos só resolver essa situação, porque eu tenho certeza que nós estamos aí tomando rumo e essa doença não vai chegar na nossa cidade, e tirando as pessoas que estão passando fome, nós já estamos fazendo muito. É o que nós precisamos fazer, não precisamos fazer mais nada. É matar a fome das pessoas que estão passando fome, principalmente as crianças. O meu voto é sim.
Vereador Genedi.
Da maneira que veio, não.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Eduardinho.
Com responsabilidade com a nossa população e a nossa comunidade, que muitos passam fome, meu voto é sim.
Vereador Jurandir, também voto sim. Vereador Miro Baik.
Voto sim.
Vereador Bruno.
Voto sim.
Vereador Luciano.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Encaminhando meu voto, quero justificar que esse voto é pela população mais carente, a população que sofre. Porque esses que vão passar dificuldade, não é aqueles que têm reservas, esses não vão passar, mas pela... população carente. Meu voto é sim.
Vereador Joels.
Encaminhando meu voto para o Brasil estar aqui muito próximo, ter quase 200 casos, e pela população formosa mais sofrida da zona rural, que não tem o que comer em casa, meu voto é sim.
Vereadora Roberta.
Encaminhando meu voto, eu quero aqui, líder de governo, fazer um trato com você. Confio muito na sua palavra, no que você fala, e quero fazer um trato de confiar nesse governo, que ele realmente vai fazer tudo o que ele está falando. Comprar os ventiladores, hospital de campanha, confiando que a gente vai estar fiscalizando e acompanhando junto ao Poder Executivo. Se for de uma forma contrária, eu não quero agir dessa forma de ir para as redes sociais, mas eu vou me sentir obrigada de ir, porque vai estar descumprindo o que eu estou fazendo esse trato aqui com o senhor, confiando na sua palavra. Eu vou dar esse voto de confiança para o Executivo. Voto sim.
Vereador Wênia Patrick.
Não.
Senhor presidente. Vamos oficializar aí. Tá.
Projeto aprovado por 12 sim, 2 votaram não e 2 ausentes.
Só justificar a ausência dos dois vereadores, Netinho Lacerda, porque ele estava naquele pensamento, era videoconferência ou não,
acabou não sendo, não deu tempo de chegar. E o vereador Nema acabou vindo de lá para cá, acabou atolando o carro, não chegou aqui. Só para justificar a ausência deles.
Leitura da pauta.
Em continuidade, a leitura da nossa pauta. Estando ainda transcorrendo a nossa segunda e terceira fase dessa sessão extraordinária. Ordem do dia, ainda projetos do decreto legislativo. Da mesa diretora, o projeto de decreto legislativo número 2/20, que dispõe sobre a suspensão das atividades da Câmara em razão da disseminação do novo coronavírus Covid-19 e da decretação do estado de calamidade pública no município de Formosa.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir.
Após a nossa primeira fase, então, em contato, em conversa aqui com alguns demais vereadores, acolhendo aqui a sugestão de alguns pares, queremos fazer a proposição aqui de uma emenda modificativa para o artigo 1º do nosso referido projeto que ora se encontra em discussão. Passo a ler, então, o artigo 1º com a sugestão de emenda. Artigo 1º. Ficam suspensas atividades internas e externas da Câmara Municipal de Formosa no período de 30 de março a 15 de abril de 2020, podendo ser prorrogado conforme a necessidade ou ser convocado o retorno pelo presidente, sendo equacionada a pandemia do novo coronavírus. Senhor presidente, como não sabemos aí ao certo se toda essa conturbação se prorroga, mas pedindo a Deus que possa se resolver o quanto antes, a gente faz essa proposição de emenda, deixando aí uma previsão então de prorrogação, caso haja necessidade, mas também sendo equacionada aí toda essa situação, Vossa Excelência possa usar da sua prerrogativa de gestor dessa casa e ser convocado de imediato o retorno aos trabalhos de todos os nossos servidores, que é o que a gente espera e torce para que tudo ocorra dentro da maior normalidade possível. Essa é a emenda proposta.
Em discussão. Em votação.
Senhor presidente, só para abreviar o tempo, se não houver manifestação, cabe aprovado. Ok.
Discussão do decreto aprovado. Emendado. Já emendado. Não havendo votação.
Põe em votação.
Votação já emendada, segunda e terceira fase.
Então, colhendo agora a votação para o decreto, projeto de decreto legislativo número 2/20, já emendado, em votação. Como voto, vereador Miro Baik?
Voto sim.
Vereador Jurandir, voto sim. Vereador Duardinho?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereador Genedir?
Sim.
Domingos?
Sim.
Mundim?
Sim.
Rafael?
Sim.
Vereador Bruno?
Sim.
Vereador Luciano?
Voto sim.
Carlinho da Vila?
Sim.
Joels?
Sim.
Roberta Brito?
Só esclarecendo e conforme o decreto também, né, senhor presidente? Se tiver que voltar antes, voto sim.
Sim, senhor.
Vereador Wener Patrick? Sim.
Projeto aprovado por todos presentes. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão extraordinária do dia 25 de março de 2020. Boa noite a todos.